Muita gente vê o Hamas como o braço armado dos palestinos. Não é verdade. Os palestinos são pacíficos, querem é o seu Estado para terem autonomia e uma convivência pacífica com Israel, da qual podem se beneficiar. Não é sem razão que um grande contingente de palestinos cruza a fronteira todos os dias para trabalhar em Israel. O que o Hamas quer é a destruição de Israel e a formação de um Estado fundamentalista islâmico, no que são seguidos por Hezbollah e Jihad Islâmica. O que o Hamas quer é constituir aquilo que o Estado Islâmico chegou a estabelecer em terras da Síria e do Iraque, um califado. Os métodos são os mesmos, ou seja, crueldade absoluta e ódio a quem pensa diferente. O Estado Islâmico se destacou pelas decapitações de quem entendesse que fosse inimigo. A organização também foi conhecida pela sigla em inglês ISIS, traduzindo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Este califado, um estado que é governado por uma autoridade religiosa, o califa, foi criado em 29 de junho de 2014, espalhando o terror sobre a população das regiões que controlou, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo, inclusive muitos na Europa. A violência do Estado Islâmico foi utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlava. Com a Sharia, a rígida lei islâmica, o grupo impôs punições pesadas a todos aqueles que não seguissem o Corão, além de perseguir e matar cruelmente qualquer tipo de minoria, como cristãos, judeus, curdos, yazidis e homossexuais, entre outros. A extinção do Estado Islâmico se deu em março de 2019, após ações desenvolvidas, por um lado, por Rússia e Síria, e por outro, por Estados Unidos, Arábia Saudita e curdos do Iraque. Ou seja, precisou uma ação pilotada por duas grandes potências mundiais para extingui-lo. O Hamas tem os mesmos propósitos do Estado Islâmico. Persegue as mesmas pessoas. O diferencial é a localização. O Estado Islâmico se localizou em áreas amplas e abertas, o que facilitou o seu combate. O Hamas está numa área pequena, onde vivem 2,2 milhões de palestinos, os quais ele usa como escudo. Esses não podem nem sair para o sul, porque o Egito fechou aquela passagem por dois motivos. Um, que era por ali que o Hamas fazia passar os armamentos que estocava em Gaza. Outro, que ali era também passagem para os terroristas entrarem no território egípcio. E o Egito já sentiu a ação de fundamentalistas islâmicos. Viu crescer no país a Irmandade Muçulmana, que tentou tomar o poder. Bem mais antiga que o Hamas, foi fundada em 1928 com o objetivo de, abre aspas, libertar a pátria islâmica do controle dos estrangeiros e dos infiéis e estabelecer um Estado Islâmico unificado. Fecha aspas. A organização, que acabou tendo um braço político, sempre se constituiu num problema para os governantes egípcios. Nos anos recentes, começou a praticar atentados terroristas em pontos turísticos do país, somando-se ainda um atentado suicida à sede da polícia do distrito de Mansoura, onde deixou 16 mortos e mais de 100 feridos. A organização acabou sendo classificada como terrorista e a segurança só voltou ao país a partir de 2015, com a ascensão do governo autoritário de Abdel Fattah el-Sisi, que deu fim às pretensões da Irmandade Muçulmana de assumir o poder. Então imagine-se essa organização juntando-se com o Hamas. Daí o bloqueio que o Egito implantou à faixa de Gaza. Assim como se pode observar, de pontos em pontos do Oriente Médio e de tempos em tempos surge uma organização radical islâmica, querendo criar um Estado fundamentalista. Lembrando que hoje já existe um Estado que é comandado por clérigos muçulmanos e que financia as organizações que seguem seus ditames. Esse Estado é o Irã, financiador do Hamas, do Hezbollah e da Jihad Islâmica, entre outros. Em conclusão, é preciso deixar bem claro que o Hamas não representa os palestinos. A representação deste povo está na Cisjordânia, com o Fatah e a Autoridade Nacional Palestina, a qual tem a obrigação de aproveitar este momento, deixar certas exigências de lado e negociar a constituição do seu Estado, pois só terá a ganhar com isso, assim como toda a região também. Quanto ao Hamas, espera-se que este seja o começo do seu fim.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. Trabalho na Central Técnica de Jorge Brum. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes e Leonel de Souza. A gerência de jornalismo de Guilherme Bauer e direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje, no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado, no oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. Um bom fim de semana para todos.
O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.